Do pé, Running, está começando agora mais um episódio do podcast Papo Corrida. Toda semana estaremos com vocês, claro, sempre na companhia de Lidiane Andrade, jornalista, fotógrafa e corredora. E hoje, Lidiane, segunda live consecutiva, o carro tá andando, viu? O ano começou pra gente e a gente tá aqui pra falar de outra meia maratona. E essa fica em Caruaru.
Boa noite, pessoal do Ao Vivo, bom dia, boa tarde para quem está ouvindo a gente no podcast. Acho que o ano de Washington começou. E já para começar, eu tenho que deixar registrado nos autos que domingo ele ganhou uma corrida de 400 metros. Ele ganhou uma corrida. Eu acho que merece ser dito que ele ganhou a corrida dos bonecos gigantes, que também tem mascote para a pessoa entender por que o Washington correu uma corrida de boneco, então. Ele correu com a cabecinha de boneco.
Troféu da classificação geral. Foi fantástico, meu amigo. Foi fantástico.
Acho que merece ser dito.
Eu nem lembrava disso porque...
Explique que o menino do América correu como mascote do América nas ladeiras, uma corrida tradicional que acontece um sábado antes do carnaval. Tem a corrida dos bonecos gigantes, que tem a galera do boneco, mas também tem os mascotes. Aí o Washington foi aí. Com grande chance de passar vergonha, mas não rolou. Não é que ele ganhou.
Não passei vergonha porque eu já fui ciente da responsabilidade que é representar um grande clube pernambucano como o América. Ganhei do Náutico, só não ganhei do Sport do Santa, porque arregaram. Só foi o Náutico, o Sport ficou com medo de apanhar do Náutico, porque também tinha um clássico à noite. Aí, ó, vamos evitar. O Santa nem quis mais passar vergonha, porque o Santa tá uma vergonha só. Aí o Ibe já estava acostumado a passar vergonha e eu fui lá, né, com a cara e a coragem e consegui chegar na frente dos dois.
Primeiro troféu do ano, com premiação em dinheiro. Não é para qualquer um, só informando. Está no site da Prefeitura de Olinda, caso alguém tenha dúvida se isso aconteceu. Saiu na Globo, saiu no Globo News, saiu no G1. O cara é famoso e agora o ano começou. A gente agora vai planejar a primeira meia-maratona do ano, né, Washington?
Começou com o título e a minha primeira meia-maratona urbana, né? Já que o Circuito Trisurbano está aí no dia 26 de fevereiro, após o carnaval. A minha primeira meia-maratona urbana vai acontecer em Caruaru e eu estou na expectativa danada, Lidiane, porque é uma prova muito linda. Eu gostei demais dessa prova no ano passado. Indico para todos... Para participar, tá aí dando vacilo na Sexta-feira Santa. Tem os 21 Capo Paixão lá em Caruaru e a gente vai falar sobre isso aqui hoje com os organizadores e com meu querido amigo Daniel Costa, da Contime, que ficou de participar uma vez aqui com o nosso querido Alegria, com o nosso Gilmário Mendes. Ele não veio, mas está aqui conosco, presente dessa vez. Não fugiu da responsabilidade. Seja muito bem-vindo, Daniel.
Valeu, gente. Valeu, Austin, Liliane, pessoal da Crazy. Tamo junto aí, né? Pernambuco é minha segunda casa, né?
É, meu velho. Sensacional. Daniel, que é responsável pela cronometragem e também das inscrições que estão acontecendo lá no site da Contime, contime.com.br, as inscrições. Falta bem pouquinho, né, Daniel? A última vez que eu vi lá os anúncios do pessoal da Crazy Runners, estava em 60% de inscrições, quase perto de esgotar.
Isso, eu creio que já chegou uns 70, o Roberto acho que vai confirmar, porque além da demanda das inscrições online, tem alguma demanda de equipes que está com o pessoal da Crazy, né, Roberto e Rose, então eu creio que deve estar próximo de encerrar aí já, a galera que não escreveu aí, não espere o carnaval, né? Adianta logo a sua inscrição, que essa meia é top, e diante de tudo agora, de todo o pessoal aí, eu queria parabenizar pela linda medalha, bicho, que esse ano está perfeita. Perfeita mesmo. Parabéns, pessoal.
A gente vai mostrar daqui a pouco aqui, inclusive falar sobre tudo, né? Premiação, medalha, kit, forma de entrega e também falar o porquê dessa prova acontecer nos 21K na semana santa, cara. Mas antes a gente vai apresentar aqui o meu querido amigo Roberto e a Dona Rose, meu velho, os organizadores da prova, de uma equipe fantástica, que é o pessoal da Crazy Runners. Seja muito bem-vindo vocês dois.
Boa noite.
Boa noite, Daniel, boa noite, Austin. É um prazer imenso estar aqui com vocês, principalmente com o Austin, né? Que é uma... Quando eu digo a sensação, é porque o povo, quando está numa maratona que ele passa, todo mundo quer aparecer no vídeo, né, Austin?
Não, também não é assim, não. Eu fico feliz demais, eu gosto demais dessa, de interagir é com os corredores.
Rapaz.
É gostoso demais. Não tem nem palavras. E se tem um lugar que eu curto demais de correr, é em Caruaru, cara. Eu não sei o que é que tem aí na água de vocês, que vocês estão muito animados nessa corrida de rua. É fantástico. E eu não sei o que tem a Crazy Runners que, pô, só vai para as corridas de ônibus, cara. Não é nem van. Vamos ver, tem um caminhão, um ônibus cheio, repleto de corredores da Crazy Runners. Fantástico, cara.
Assim, os corredores aqui, talvez esse é o diferencial da Crazy, né? A gente não é só organizador de eventos de corrida, a gente passa o ano todo junto com a galera treinando, se encontrando todas as terças e quintas aqui no centro da cidade. E sempre vem chegando gente nova e vai se enturmando, a gente vai orientando não só para fazer o evento, mas... ou para correr no evento, mas a gente orienta na parte física, na parte técnica, na parte mental. Então, assim, quando ela se inscreve na maratona, e quem está com a gente o ano todo junto, já está preparado.
A forma como vocês atuam dentro das corridas é fantástica. Mas de onde surgiu essa ideia, já que está falando de treino, de transformar aquilo que era um treinão, a gente fala aqui da Sexta-feira da Paixão, os 21K pro Paixão, já era um treinão que acontecia. É como o Acorda Galo, Lidiane. Não tem o Acorda Galo, que aí todo mundo sai em direção ao Galo, aqui no Recife, ou a festa de Nossa Senhora da Conceição, que acontece no Morro, lá no Morro, festa do Morro, todo mundo sai correndo da Cuxixina e vai até o Morro da Conceição. Ou então sai da casa da Mãe Joana e vai pro Galo da madrugada. Acontece isso lá em Caruaru. O pessoal sai lá do centro de Caruaru, e vai até o Lampião, e tem uns malucos que vão até Fazenda Nova, em Nova Jerusalém, correndo, ou pedalando, ou caminhando. Como é que foi isso, Roberto? Chegar e achar, não, vamos transformar isso aqui numa corrida.
Como tu mesmo falou, né, já é tradição aqui em Caruaru, toda sexta-feira, o pessoal já começa a sair a partir de meia-noite. Quem vai para Fazenda Nova, já sai à meia-noite, já para fazer a caminhada, né? Porque dá quase 50 quilômetros, o pessoal já vai. E como a gente vê que o pessoal também vai muito, tanto caminhante, como corredor, como até ciclista também, o pessoal foca mais até lá o Lampião, né, que dá os 21 quilômetros. A gente sempre teve a vontade de realizar, né? Mas sempre ficou meio com medo. Mas aí, quando foi em 2020, até durante, assim, como a gente não podia fazer a corrida em si, porque foi durante a pandemia... Mas vamos fazer um treino? Aí fizemos um treino bem limitado, para 160 pessoas, ou foi 170 pessoas. Aí deu super certo, o pessoal gostou. Aí quando foi o ano passado, aí a gente foi e fez
o oficial.
O oficial mesmo, né? Aí foi... Assim, a gente também não... Como foi a primeira também, a gente não esperava ter nem a repercussão, nem a procura que teve. Tanto é que faltando pouco tempo, eu até falei com o Daniel, tu acha que a gente faz para a conta de inscrição? Aí, e o Tarquan foi lá em cima. Aí o Daniel jogou um balde de água feia. Disse, não, vai para essa quantidade aí, não, só isso. Eu digo, acho que dá para fazer um pouquinho mais. Aí foi, a gente fez para um pouco mais e faltou. E faltou. O pessoal, todo mundo querendo se inscrever, então, infelizmente, porque é questão de... Eu ainda consegui... Acho que mais depois 50 camisas, 50 medalhas por fora. Mesmo assim, no mesmo dia, quando eu consegui, você consegui 50. No mesmo dia que eu digo, ó, consegui, acabou. Foi bem rápido. Aí foi o evento em si, foi um sucesso. Todo o pessoal gostou muito. A gente tentou fazer, assim, realmente, né? Porque a gente faz tudo com amor, até porque a gente também é corredor, a gente sabe o que o corredor necessita, né? O que o corredor precisa durante o percurso, né? No caso, a hidratação, né? Que é fundamental. Tem que ter assistência lá quando chega, ter também o apoio médico, para se alguém passar mal, teve alguma ocorrência. Tivemos premiação, né? Premiação de colocação geral, por faixa etária. Aí o evento em si foi muito bom, muito positivo.
Como é que é essa expertise aí, Daniel? Falar que podia ser um fiasco, cara. Explica esse direito aí, você tem direito à réplica.
Então, no início das inscrições, a procura realmente foi pouca, né? E como eu precisava ter uma base só para poder fazer orçamento, para saber quantos chips eu ia gravar, essas coisas. Roberto, um exemplo, a prova tinha 200 inscritos. E aí, Roberto, vai fazer 250? Ele disse, não, vou fazer 500. Saiu, Roberto. 500, Roberto, você não tem nem 200 ainda. Não, vou fazer. E eu fui esperando até o meu limite, né? Que eu tenho prazo para gravar e tudo. E daí, de repente, a prova estourou. E, meu Deus, e foi para 550. Passou de... Eu sei que tá aqui, o evento estourou mesmo, né? Assim, vale salientar que a Crazy, eles têm um capricho na realização dos eventos, né? O Austin até citou aí. Aí, assim, um capricho na medalha, um capricho na organização geral, no atendimento com os atletas, é bem diferenciado, porque às vezes o atendimento não é só dar um serviço de qualidade, isso aí eles fazem com excelência. Mas é o fato de você atender o corredor diferenciado, entendeu? Porque eles são corredores e esse tipo de organizador faz muita diferença quando vai produzir um evento, entendeu? E assim, eu faço questão de estar com eles em todos os eventos, a gente negocia parceria em valores, a gente sempre está junto aí. É uma parceria que deu certo e pretendo continuar aí, se Deus quiser.
Bacana. E isso foi somente no treino, né? Isso foi somente no treino. E depois da corrida no passado, hein, velho? Bacana que foi um sucesso porque meio que limpou uma barra, porque outras pessoas já chegaram a tentar fazer um evento também. E eu, tipo, eu, por exemplo, o pessoal sempre falava: não, essa corrida é uma bagunça. Esse negativo. Vocês estão confundindo com outro evento que aconteceu no mesmo percurso. Que isso é bastante comum, né? Corrida, por exemplo, meia maratona da cidade falando e tal. Aí outra pessoa organiza com o mesmo nome ou com o mesmo percurso e acaba atraindo a má fama ou, digamos assim, aproveitando de uma forma boa. Acontece para bem e para mal. Como é que foi isso aí para vocês?
Deu? É um desafio, né? Inclusive, o nosso card que a gente postou, a gente sempre prisou isso, que era um desafio realmente fazer essa corrida, porque já tinha essa percussão de eventos anteriores e a gente quis mostrar que era diferenciado, porque a gente também já tinha feito a corrida Crazy antes, a primeira edição da Crazy, a segunda, e o povo, quando as pessoas entenderam que a organização era do Crazy, aí o olhar começou a mudar. Aí foi quando as coisas começaram a dar certo. Mas realmente foi um desafio grande para a gente ter que quebrar essa insatisfação, né, que o atleta estava, porque não é errado, é certo. Você sai de sua cidade, você tem um custo com transporte, com hospedagem, com alimentação, com kit em si, e você se decepcionar. Como a gente também já passou por isso em outros eventos, que a gente sai da cidade da gente e tem essa decepção. Mas a gente sempre prisou isso. A gente vamos fazer um evento para que o atleta para que seja um convite, né? Para que ele sempre esteja com a gente e sempre volte.
Queria voltar, né?
Fantástico isso. Eu gosto bastante de mostrar aqui as fotos do meu amigo Pedro Marinho, ele que vai estar conosco lá, fazendo a cobertura, através do pessoal da fotop.com.br. Ele é o De Cruz, o pessoal que faz a Fotop aqui também em Recife. Aqui as fotos são do meu amigo Pedro Marinho, ele que é de Caruaru, está sempre lá daquele lado, às vezes aparece por aqui, e ele fez belas fotos, como vocês podem ver aí, para quem está acompanhando ao vivo.
O Pedro, se eu não me engano, é do Crazy, né? Ele era corredor, né?
Cria da Crazy.
E acordou cedinho porque a largada é de 4 horas?
4 da manhã, meu amigo. A caminhada, né? Isso aqui é o pessoal, para quem está vendo ao vivo aí, isso aqui é a largada, a concentração, no caso, do pessoal da corrida, que, se eu não me engano, isso acontece às 5 da manhã, né, Roberto?
5 da manhã, em ponto.
A largada.
A largada.
Eu lembro que no ano passado eu cheguei por volta das 4 horas e tinha muita gente largando, cara. Muita gente largando mesmo. O pessoal recebe medalha, né? O pessoal ficar ciente aí, para quem está nos acompanhando, o pessoal da caminhada também recebe medalha, né?
Recebe sim. A diferença é que no, na caminhada não tem a contagem do tempo, né? É a única diferença.
Aí na corrida,
tem tudo.
Na corrida, né? Vocês colocam um pórtico para largar na cidade, depois percorre os 21 para chegar primeiro que eles, né?
Lá é outro pórtico. Esse da largada é que o amigo aí, Daniel, empresta a gente.
Ah, entendi.
Para fazer a largada.
É até porque os atletas não voltam para o mesmo lugar que largou, né? Só sai desse ponto de chegada. É.
Como é que tu fez para voltar? Como é que faz para voltar?
Ah, tem as lotações, tem os ônibus. Não falta, não.
Porque nesse dia em si, é um movimento, principalmente onde a chegada é muito grande, muito grande. Aí lá é cheio de Toyota, de van, de ônibus, vindo para Caruaru. De 5 segundos tem condição vindo.
Esse é o ponto de chegada, a estátua do Lampião. Ele fica na entrada ali de Fazenda Nova, no distrito de Cachoeira Seca.
Isso.
E é muito ciclista que tem ali, cara. Muito ciclista, muito, muito caminhante. É uma verdadeira festa. Quando você chega em Cachoeira Seca, é gente pra caramba. É uma coisa absurda. Então, e tem bastante lotação lá, esperando. Então, eu, por exemplo, voltei de Toyota. Quando eu cheguei aí, fiz a brincadeira, vi a premiação, e mesmo na concentração ali, o pessoal que estava aguardando, recebi a premiação, aguardando a gente chegando ainda, tinha bastante Toyota aguardando como se fosse um terminal de ônibus. Várias Toyotas, vários micro-ônibus aguardando que pudesse chegar e lotar e levar novamente para Caruaru. É um negócio fantástico. Vou colocar aqui também imagens, para quem está nos acompanhando ao vivo, daquela que foi a nossa cobertura, enquanto a gente vai conversando aqui, né? Largada logo cedinho, próximo ali. Qual é essa rodovia, Roberto?
É a 104. A largada
fica próxima da pessoal ficar assim.
A largada desse ano, a gente vai sair da Ferreira Costa. O ano passado foi enfrentar uma clínica de fisioterapia, para a Caprifísio. Só que esse ano nós vamos sair da...
No bairro da Maurício Nassau?
Isso. Ali já próximo do viaduto. Vai sair, já vai pegar o viaduto e já vai direto. Saindo da Ferreira Costa, passa por baixo do viaduto e já vai direto.
É que a Ferreira Costa já fica na BR também.
Não vai mudar muita coisa.
A Ferreira Costa fica do lado da outra mão, né, no caso, né? Do lado contrário. Aí você só vai passar por baixo do viaduto e seguir.
A entrega dos kits?
A entrega de kits também vai ser lá na Ferreira Costa também. Dia 6, um dia antes. Das 8 da manhã às 8 da noite.
É muita gente, cara. Muita gente. E atrai bastante gente, não apenas de Caruaru, né? Eu vejo o pessoal de Xangã, gente
de Recife. De Recife até fora do estado também. Gente de Alagoas, da Paraíba também, vem muita gente. Desses estados também, né? Estados mais próximos.
É porque também a data é propícia para o pessoal que vai assistir o espetáculo da Paixão, né? Muita gente aproveita a corrida, fica e vai visitar lá o teatro, né? Fazenda Nova.
Ô, Daniel, para realizar uma prova dessa, cara, largada num ponto, chegada no outro, tem diferença para vocês aí da Comtime?
É, assim, é logística, né? É, como a prova, o percurso, são 21 quilômetros, e há a possibilidade da gente desmontar e montar na chegada. Se fosse uma prova mais curta, é impossível. Você tem que ter duas equipes para fazer uma largada, né? E uma chegada. E a gente consegue passar pelos atletas, né? A gente já fez prova que a gente não conseguiu passar dos atletas. E uma prova aqui em Alagoas, num percurso de 14 quilômetros, e quase que a gente não conseguia pegar os primeiros atletas chegando. A partir desse evento, a gente resolveu não fazer desse formato. Porém, no evento do 21K por Paixão, a gente, nesse ano, a gente fez com o plano B, preparado para fazer a chegada, caso a equipe da largada não conseguisse. Mas é bem favorável o tempo, a gente chega pelo menos meia hora antes do primeiro colocado, e é tempo suficiente para montar o material lá e esperar a chegada dos primeiros colocados. se você me permitir, o grande ponto dessa prova é justamente esse conflito entre caminhada e corredores, né, do 21K. Muita gente se inscreve como corrida, né, e esse é um ponto que a gente vai tentar eliminar isso aos poucos, e resolve largar na caminhada, desistiu de correr e vai fazer a caminhada. Aí isso, ele acaba tendo um tempo de uma hora antes da largada principal e acaba tendo um trabalho maior para a gente ter que trabalhar essa questão das apurações, das classificações. Então, assim, já é uma dica que eu dou aqui: se desistir de largar, né, tira o chip, fala com a organização, diz que vai fazer a caminhada, que a gente consegue fazer um ajuste aí para ele deixar de correr e fazer a caminhada. No demais, a prova é linda, a prova ela tem um emocional por trás disso muito forte e a parte religiosa muito forte, né? E ela é bem similar a uma prova que tem em Salvador, que é a Corrida Sagrada. A Corrida Sagrada tem mais de 15 edições. Ela é feita na lavagem do Bonfim, né? No dia da lavagem do Bonfim, é uma prova com as mesmas características do 21K por Paixão. Por quê? Porque várias equipes de ciclismo se concentram a 7 quilômetros antes do Senhor do Bonfim, da igreja, e fazem esse mesmo percurso de fé, né? De caminhada, fazendo orações. Aí entrou a corrida, que é uma corrida bem, bem tradicional lá. E aí é aquele movimento de gente participando do evento, pessoas assistindo, ciclistas. É muito bacana, eu acho muito massa essa prova por isso.
Bacana. Cara, você falou disso de religiosidade. Essa prova, ela realmente atrai muito, velho. É muito bonito ver as pessoas caminhando, pagando promessa. Tem gente que faz o percurso descalço, pagando promessa. E várias outras formas de devoção de fé. Eu lembro que eu vi um corredor, não consegui encontrar ele no final da prova, que ele estava correndo com um texto na mão. E aquilo me deixou bastante emocionado, porque sou católico também, e isso me chamou bastante atenção. Vocês conhecem alguma história, Roberto, no meio desse desafio que é a prova de correr de um ponto a outro, que as pessoas correram pagando promessa, ou caminharam durante a prova, fazendo essa espécie de entrega de fé, né? Porque eu não conheço outra prova, que o Daniel acabou de comentar uma aí, mas eu não conheço outra prova com um aspecto tão espiritual como essa. Porque a gente vê pessoas que falam que correu uma maratona por conta de fulano, de Beltrano, que eu já ouvi falar, mas uma prova específica com algo desse tipo assim, eu não conheço outra.
Com texto, descalço sim, descalço eu consegui ver também, vi umas pessoas que correu descalço. Com texto eu ainda não cheguei a ver, mas eu escuto muitas pessoas dizer, vou pela fé. Vou pela fé, porque eu preciso me superar. E eu escuto também muitas pessoas dizerem assim, que acha que não consegue, né? E quando termina o percurso, é muito emocionante. A gente vê aquelas pessoas em plantos, chorando porque realmente conseguiu. Às vezes, não totalmente só correndo, mas correndo, caminhando, mas conseguiu concluir o percurso. Né? Então, eles... É uma prova muito emocionante. Me emociona muito essa prova 21K por Paixão. Porque eu fui testemunha de com as pessoas. Eu deixei de... teve uma vez que eu fui com essas pessoas, justamente com as pessoas que diziam que não iam conseguir. E essas pessoas todas que foram comigo conseguiram. E foi uma festa maravilhosa. E por isso que hoje é assim, é essa tradição, né? De correr e conseguir concluir 21KM. Principalmente para quem está iniciando. E são as pessoas amadoras que estão iniciando. É uma superação muito grande. É muito bonito de ver.
São 4 horas a previsão para caminhar?
E um percurso com oito.
São 4 horas.
Repete, por favor.
A previsão para caminhada. Isso aí é bem pessoal, essa pergunta. Quanto tempo eu vou levar para fazer? A previsão da caminhada é 4 horas, não é isso? E na corrida, 3.
Isso, seria? É 4 horas, é. E o limite da corrida é 3 horas e meia.
Percurso com muita ladeira, sim, né?
Boas ladeiras, minha amiga.
Para quem vai caminhar, sim. Pra,
ela começa no plano.
Para quem vai correr, ela tem as subidas, mas tem umas descidas também, que eu falo assim, quando chega no 9 quilômetros lá, é só alegria, porque é 4 km descendo.
Aí, e depois sobe de novo.
Aí depois tem outra subida nos 16. Mas é como eu digo, assim, tem a subida, mas também tem uma descida que ajuda também, que você descansa o coração e pega o embalo. Vai-se embora.
A Rose falou algo aí de eu vou pela fé. Eu me lembrei agora, Lidiane, que eu fui para essa prova com alguns resquícios de dengue. Você lembra que eu não corri 50 estações, 5 quilômetros?
Porque estava doente. Dengue, né? Foi uma, e essa eu antes, estava doente. Eu não fui com 10, você. Com foi meu... dia 10. Isso. Eu também não estava bem nesse dia. Eu ia com vocês, lembra que eu ia com o Beltrão? Mas eu também não estava legal. Eu resolvi não ir, porque eu imaginei que se chovesse eu ia ficar muito pior. Porque ainda tem esse detalhe, abriu a data de chuva, né? E tem um vento contra. Mas aí não se chama desafio, né? Não se chama superação se tiver tudo muito clima... bonitinho, né?
Pelo menos o clima, cara. O clima nesse dia...
É muito agradável nessa vídeo, área, né?
É lindo. Olha, ciclista. Tava agradável demais o clima. E geralmente, por volta das 7 horas, já é meio quentinho em Caruaru, porque eu já corri algumas provas nesse horário em Caruaru. Acho que a última prova que eu corri nessa... Eu acho que foi nessa rodovia, né, Roberto? Foi aquela Rota Caruaru.
Foi nessa.
Foi nessa. Só que do outro lado.
Só que essa Rota Caruaru foi 15 quilômetros.
E tem um baita de um apoio, né, velho? Talvez relativamente é mais fácil fazer prova em Caruaru na rodovia, porque tem o apoio da Polícia Rodoviária Federal, do que no centro, no centro de Caruaru, né? Porque essa prova foi redondinha demais. Eu nunca vi tanto policial ajudando a prova como foi aqui. Fotos aqui do nosso amigo Pedro Marinho podem comprovar isso, que tinha moto de policial, rodoviária federal, tinha eles acompanhando corredores, acompanhando, fazendo até o papel de batedor.
Isso, do primeiro colocado.
Dos primeiros colocados. Eu achei segura pra caramba. O pessoal falou, Washington, a prova é na rodovia, não é segura. Eu digo, cara, eu me senti mais seguro correndo na rodovia federal de Caruaru do que correndo no centro da cidade de Caruaru. Quando, por exemplo, a prova aconteceu na estação ferroviária de Caruaru ali uma vez, a primeira prova que eu corri, e eu me senti que estava correndo em meus carros, mesmo com a cor da autarquia de trânsito lá. Mas aí
já me perguntaram isso sobre essa prova, é porque corre na rodovia. Uma coisa é, por exemplo, um grupo de corrida subir a Serra das Russas em 15 pessoas, cada um num ritmo diferente. Você vai correr muito tempo sozinho. Aí realmente existe um risco de ninguém lhe ver. Mas 500 pessoas, tendo umas 200 na caminhada, não tem. Não. Quem passar despercebido tem um probleminha de visão. Que não tem a vista.
Mas essa corrida, é muita gente, mas é muita gente até que não é da corrida.
Também se junta no caminho, pronto.
Que se junta no caminho. Não é apenas uma corrida que está passando ali naquele caminho. São pessoas pagando promessas, simplesmente pagando promessas. Ali pode estar um ciclista.
Pois é, pelo vídeo, eu já digo que é muito difícil alguém não ver. Né? Dos eventos numa BR, esse seria o mais seguro.
Inclusive, já estamos trabalhando nisso, né? A gente já está em contato com a PRF já para articular a segurança dos atletas no evento.
Mas é um desafio, Roberto. Ainda assim, ainda que eu ache que foi seguro, porque eu realmente achei seguro pra caramba, é um desafio manter esses cuidados, assim. O que dá mais dor de cabeça pra fazer uma prova feito essa, esse desafio? Qual é o desafio do desafio?
Não, eu acho assim, que pelo que tu falou, é bem melhor fazer ela na BR, como tu tá falando, bem mais seguro, até pelo apoio que a PRF dá, do que fazer propriamente na rua. Porque na rua, aí no caso a PRF não pode entrar, né? Porque não é competência dela ali, tá no centro da cidade. Aí no caso já é competência da Destra de Caruaru. No caso o órgão responsável, né, pelo trânsito. Só que como eles têm um efetivo baixo, aí para fechar a rua tu já sabe, né, como é que é, né? Aí é complicado pra caramba, entendeu? Aí a da Paixão, realmente, como você falou, é muito, muito melhor de se organizar, de se realizar no dia do que uma prova na cidade.
As meninas aí, ó, aproveitando aqui, falar também do apoio de luxo, porque é fantástico, velho. As meninas tiram onda. Não é só por esse beijinho, não. Mas as meninas tiram onda também. Porque como é que é feito o apoio dessa prova, hein? Hein, Roberto? Porque, caramba, eu participei, eu acho que de 3 provas da Crazy, se não me falha a memória, foram 3. E vocês dão show, velho, na organização do staff.
Uma boca só, a alegria dos staffs, que eles colocam o pessoal para cima. Toda coisa que a gente faz, o pessoal fala, ó, destaque maior é os staffs de vocês. Que anima o pessoal, né? Bota o povo para cima.
É porque o diferencial dos staffs nossos é porque são corredores também, né?
E são do próprio grupo.
Do próprio grupo. E as pessoas que são corredores, eles sabem como é importante essa motivação na hora que o atleta está na prova, né? Então, é uma festa mesmo. A gente já orienta mesmo o negócio. Quem ficar de braço cruzado não vem mais. Tem que incentivar mesmo, ser alegre, botar o pessoal para cima. E, graças a Deus, tem dado certo.
E o pessoal diz que é uma injeção de ânimo, né? Às vezes está desanimado lá, vem um lá, grita, incentiva. Aí você dá aquele gás a mais, né? Puxar aquela energia do não tem para concluir a prova.
Eu nunca vi staff mal-humorado na Cruz. Honestamente.
Olha, se tiver, me avisem, viu? Se vocês verem algum mal-humorado, me avisem.
Mas tem.
Nunca vi. Eu comparo até a animação dos staffs do pessoal da Crazy com a Maratona do Rio, quando eu participei da Maratona do Rio, que o pessoal parece que acordou com um espírito de palhaço, velho. Todo mundo animado, ligado com 360 por hora, meu amigo. Porque todo mundo animado, entregando água, correndo, entregando água, conversando, animando quem tá meio para baixo, meio agradando realmente e fazendo parte da prova. Não é somente estar envolvido, é estar comprometido com a prova e soltando esse sorriso bonito assim, agradando a gente bastante. É legal. E também, graças também ao pessoal da PRF, né, que dá um apoio bastante legal. E, Diane, você vai caminhar mesmo?
Sim, bora. Já vou falar com meu amigo grande corredor, Carlos Beltrão, porque...
Não, precisa confirmada.
Já que vai muita gente, até pretendo ir rezando o texto, porque sabe que é uma coisa que eu notei muito. Sério, notei muito, de verdade mesmo, cobrindo o treino na orla, que muita gente caminha rezando o texto. Eu acredito que seria a mesma coisa para uma pessoa que escuta música. Vai ser a minha promessa. Descalço já é um pouquinho demais para mim, porque pode ser que eu não volte para casa. Né? A gente tem que prometer o que a gente pode cumprir. Né? Então, eu prometo que eu caminho 21 quilômetros rezando o texto. Agora, descalço, correndo, não vai rolar. Isso aí é muita subida. Para quem não. Assim, se é o caminho de Fazenda Nova, eu conheço. Ele é melhor do que a Serra das Russas para correr. Agora, não é tão fácil. Para quem também nunca treinou nada e se inscreve nos 21.
A paisagem ao redor da BR é fantástica.
Só tira uma curiosidade: a maior procura é por corrida ou caminhada?
Corrida.
Eu vi tanta gente na largada do vídeo, Washington, caminhando, que eu achei que a maioria queria caminhar.
É 85%, 85 a 90% é corrida.
Tem 10% para mim ainda, para me fazer companhia. Tem
10%. Não, você não vai estar sozinha, porque ao longo do percurso você vê gente realmente que está passando por lá, pelo caminho. Orando. Outras equipes, que às vezes não é nem equipe, né? Às vezes é algum coletivo.
É o pessoal que vai mesmo.
De igreja, que vai mesmo. Vai mesmo. É tal qual a gente faz aqui no Morro da Conceição. Você vê gente correndo, você vê gente caminhando. É basicamente isso, só que numa distância bem maior, viu? Porque tem maluco que faz o... Pega a medalha lá, eu vi isso. Tem maluco que pega a medalha e continua até Fazenda Nova.
É
praticamente perto da casa da nossa amiga Beth, que é lá de Brejo da Madre de Deus, e ela conhece o local como nunca. Ela disse que vai correr.
Aumenta quantos quilômetros? Agora eu fiquei curiosa. Tu falou tanto que, nossa, vai para...
É 80, né? 50. Se não me
engano, dá 50. 50.
É uma ultra.
Dá 50
quilômetros. Acho que é 50 quilômetros.
Aumenta apenas 29.
Só. Apenas.
Esticadinha.
Eu não enfrentaria, não, mas teve gente que enfrentou. Tem gente que enfrentou. Eu acho que foi até na abertura do vídeo aqui. Deixa eu colocar aqui.
Tem gente que vai correndo até lá e de lá vai de bicicleta. tá fazendo.
Pronto. Aí, Washington. Já temos a nossa opção.
E aí, Pierre Rune, companheiro, que hoje é dia de separar.
Menino! Menino! Hoje é onde a gente faz história, papai.
21 e depois 80k de bike aí pra Fazenda Nova. Companheiro, segue! Segue o Pierre Rune!
Vamos viver! Simbora!
Não tem gente normal, velho. 80km depois de bicicleta.
Pronto, foi esse mesmo, era esse mesmo que eu ia falar, Davi. Davi fez isso, ele voltou para Caruaru e subiu o morro ainda. Tu acredita?
Ah, por isso que deu 80, ele foi e voltou.
Foi e voltou, ele voltou para Caruaru e ele subiu o morro.
Tá vendo você?
Ele tá falando isso hoje de manhã, no treino.
Dá, Washington.
Bora fazer isso, Daniel, comigo? Só você, Daniel, for. Não vou dar
ideia, chegar lá.
Atleta, hein?
Quando você chegar lá, a gente trota 10 quilômetros.
Trota. Vai trotar com o Daniel, isso eu acho, pra tu ver o que é um trote.
Eu me lembro. Não, o Gilmar já falou, o currículo dele não sabia disso.
E a pergunta básica, tem inscrição e vão até quando?
Temos a inscrição, estamos em quase praticamente 70%, até, assim, está programado até dia 15 de março. Ou pode ser que acabe antes também. Mas está programado até dia 15 de março as inscrições.
Bacana. E depois disso, nem pensar, né, velho? Porque deixa eu colocar aqui, para quem ainda não viu o kit é fantástico. Nosso amigo Daniel já deu spoiler aí da medalha. Falou que a medalha está muito bonita. E realmente os caras conseguiram caprichar, viu?
Porque essa medalha, aqui... Walsh, ela representa a Santa Ceia. Que é Jesus, tem os 12 discípulos e a mesa. Quando eu pedi para Paulo fazer a medalha, né, a concepção, digo, ó, eu queria alguma coisa que representasse a Santa Ceia. Aí ele veio com essa ideia aí, né? Bem moderna aí da ideia. A gente achou bem legal.
Superaram legal. Porque eu fiquei apaixonado por essa medalha. E a medalha de qualidade, se não me engano, rema, né?
Isso, é da Rema.
O cara vê, só pela foto o cara consegue ver a qualidade do material, o cara já sabe que é top de linha. Troféu então, meu Deus do céu, que troféu lindo. Grande, enorme.
Eu já quero deixar uma proposta aqui pro Roberto, pro Correla virtual, para trazer essa medalha para casa. Vou correr lá depois. Tá corro 21.
Rapaz. A sua já tá separada.
Essa vai ter um lugar especial.
Kit o pessoal vai ver o troféu mesmo, o pessoal diga, eu queria... A menina fez, ô amiga, eu queria esse troféu para deixar na minha estante. Eu digo, vá correr e ganhe.
Tem troféu na faixa etária, né? Faixa etária
tem de quantos, faixa quantos etária, anos? É. Batalhar para ganhar na faixa, né? Quem quiser levar ele para casa, né?
Ou a geral. Faixa etária é de 5 em 5 ou 10 em 10?
10 em 10.
Bacana. Faixa etária dos 21 quilômetros, caminhada, kit com camisa, medalha, sacola... Chip e número de peito, o chip integrado, para ficar bem claro para o pessoal. Isso. O chip vem atrás do número de peito, tecnologia MyLapse aí do pessoal da Comtime. Das melhores provas que acontecem pelo mundo, né, Daniel?
Verdade, verdade. A MyLapse é a pioneira no mundo, né, em cronometragem. É a empresa pioneira no chip descartável, pioneira no uso do número, do chip no número de peito, entendeu? Ela é uma empresa que está em 9 modalidades olímpicas, né, nos Jogos Olímpicos. Então, assim, eles têm realmente um diferencial aí na qualidade, na resposta que tem em relação a esse trabalho de cronometragem mundo afora, né, em diversas modalidades, né, Fórmula 1 e por aí vai.
Rapaz, não sabe disso não. Até em Fórmula 1.
É, Fórmula 1 há mais de 20 anos é MyLapse, né?
Caramba,
Fórmula 1... Motorsport, Fórmula Truck no Brasil. Então, assim, com outro sistema, né? Porém, mas é da mesma empresa, MyLapse. E é isso, MyLapse, a gente está aqui no Brasil, já está com. Vamos fazer 5 anos de parceria, né? Sou representante oficial da marca. E a gente está expandindo agora para Aracaju, né? Um passo a mais que a gente deu para a empresa, para a Contime, para a MyLapse no Brasil, expandindo para Aracaju. consequentemente, em Salvador em alguns anos aí.
Bacana demais. E para quem ainda não fez inscrição, tá lá disponível ainda na contime.com.br. Acesse lá o site.
Mas eu tô que nem a pessoa que perguntou que queria o troféu na estante. Também queria. Tá muito bonito. Só que eu já sei que troféu para caminhada é complicadíssimo na vida. E até reforçando o que Daniel disse, que eu acredito que seja para todas as corridas. Se mudar de categoria, fala para sair do, ou não passa no chip, só faz, às vezes só atrapalha. Você começa isso, a caminhar. Na verdade, vale como a largada da caminhada é antes, se você largar primeiro, você tá chegando um bom tempo antes, correndo. Porque sempre tem a galera que, não, eu vou largar junto com a caminhada. E, na verdade, está correndo. E só dificulta o trabalho. Então, é para toda corrida, se você mudou de categoria, avisa antes, tenta mudar antes, ou corre sem um chip, que é o que eu fazia. Quando eu saía de 10 para 5, eu corria sem um chip. Me invalidava, porque a medalha é a mesma.
Isso. É. Esse ano, a gente só vai classificar quem tiver registro de largada. A gente, inclusive, vai colocar um equipamento de redundância para pegar 100% das largadas, justamente para evitar esse tipo de problema, né? Não dá para a gente identificar todo mundo que faz isso. A gente, quando passa no carro, né, cruzando os corredores, a gente já vai identificando ali quem não largou pelo tempo, pela distância que está na frente do corredor. E a gente, só na última edição, a gente conseguiu anotar umas 12 pessoas que visivelmente não largaram. E realmente essas pessoas largaram antes, né, na caminhada, e a gente conseguiu desclassificar com antecedência. Mas esse ano a gente vai colocar mais um equipamento de redundância na largada para pegar 100% e a gente só vai classificar realmente quem tiver registro de largada no horário da largada prevista lá para as 5 horas da manhã.
Eu vou dizer que nem eu digo também nas corridas, Washington. Ajuda o coleguinha da cronometragem. E quando terminar,
isso vai
passando no tapete. Vamos ajudar o amigo da cronometragem, que às vezes, quando você passa no tapete algumas vezes, seu nome fica contando. É ou não é, Daniel?
É, assim, a gente...
voltando no tapete.
A gente sempre considera a primeira leitura, né, de chegada, e o sistema, ele detecta as outras como lixo, né, a gente chama de lixo. O sistema é bastante seguro e a gente não deixa mais tranquilo em relação a isso. A grande resenha é que todo mundo fica perguntando, pô, Daniel, você não fica nervoso não, a galera em cima de você, disse, tá tudo certo. O erro, geralmente, 95% do erro, ou mais, é do atleta.
É.
Ou ele repassou o chip para alguém, ou largou atrasado. Numa última edição agora, tivemos cerca de umas 13 pessoas que largaram já depois que estavam chegando os primeiros colocados, já tinham chegado os primeiros colocados. E depois recebi uns 2 e-mails reclamando porque o tempo não estava no registro do resultado. Daí eu fui verificar, né? Sempre eu mando a justificativa para ele com foto e tudo mais. E aí eu fiz a foto do horário da largada dele, né? O horário da largada dele estava 37 minutos depois da largada oficial. Ou seja, já tinha gente do 10km que tinha chegado.
Chegar,
e, ele, né, queria, e ele queria o resultado dele. E eu expliquei a ele o porquê ele não teve o resultado. Então, eu gosto da sua transparência. Eu sou corredor, gosto de ver o resultado, gosto de ver as métricas, gosto muito de acompanhar isso. Então, o corredor, ele tem que entender que um deslize dele acarreta num problema para ele e também problema para outros, né? Consequentemente, uma faixa etária que ele, outro atleta deixa de subir porque ele correu com o chip de uma mulher e por aí vai. Mas a gente tenta eliminar esses probleminhas aí.
Isso é chato demais, velho. Isso é chato demais. O pessoal não sabe o quanto isso atrapalha até a continuidade de um evento ou até a permanência de provas com faixa etária. Depois o pessoal pergunta, ah, mas não tem mais prova com faixa etária?
Exatamente.
Às vezes é por conta disso, por conta de centenas e milhares pagam. Aí vamos deixar a prova mais enxuta, só classificação geral. Aí como é que fica a situação? Por conta disso.
É,
então,
é verdade.
Quem for correr com chip de mulher, a esposa não vai correr, rapaz, descarta o chip. Eu geralmente, quando faço isso, eu chego e descarto o chip. Por exemplo, nosso amigo Carlos Beltrão, quando, por favor, pegue a minha medalha. Eu descarto o chip dele, boto no bolso e não atrapalho ninguém, principalmente porque faixa etária de Beltrão é totalmente diferente da minha, né?
Vamos ajudar.
Aí, meu amigo Casagrande. Fantástico. Meu amigo Romualdo está aqui. Ele disse que participa dessa corrida há anos e depois que a Crazy passou a organizar, ficou muito melhor. É isso aí que eu estou falando, velho. Os caras são fantásticos. Está aqui também nosso amigo CH. o Marquinhos que está aí na sua dieta fantástica, nosso amigo Valdério aqui, que ele disse que só babando com a disposição, então, elogiando a medalha e troféu, que tá bacana. O Léo disse que a medalha tá bonita. Nosso amigo Pedro Marinho, corredor da Crazy, fotógrafo, ele que vai estar lá com a sua cobertura através do fotop.com.br. Fantástico, meu velho. E mandando um abraço aqui também para todos que estão aqui, pessoal de Caruaru, a Jordânia, ao Valdejane, um beijo para ela. A Daniele Rayane, ela disse que a corrida da Crazy Run sempre são as melhores do interior. Eu tenho que concordar realmente isso.
Direto em São Paulo, Daniele Rayane.
Direto em São Paulo.
Os caras sabem, os caras entendem do riscado. Ele tá falando aqui, ó, só descendo o vídeo. Então, pra você não ter medo aí do percurso, porque é só descida, meu velho. Depois que chega na metade da prova, é só descida. Roberto, qual a parte mais gratificante dessa prova aí? Entregar, cara. Entregar uma prova como essa. Tem diferença para você fazer a corrida Crazy Runners, que é 5, 10 km e os 21 km paixão?
Eu acho que a diferença do Cruz para essa realmente é como o Rosso já tinha falado, né? A superação, né? A gente vê a superação de cada um. O pessoal que chega lá, assim, que às vezes não acredita que vai conseguir. E quando chega lá, assim, né? Viu que realmente é capaz, né? Com esforço de conseguir concluir, né, o trajeto. Aí isso é muito gratificante. E ano passado, assim, eu fiquei muito surpreso com o pessoal, principalmente o pessoal que corre bem rápido. Porque a maioria que eu conheço, todo mundo bateu RP nessa prova. Todo mundo que eu conheço, assim, que é próximo a mim, que chegava, foi todo mundo com RP, todo mundo. Quer dizer, o pessoal foi realmente, para superar mesmo, para superar seu, assim, a si próprio, né, no caso, né? Não vou dizer em termos de competição com outro, mas a si próprio. Aí foi muito assim, eu fiquei muito assim, a gente ficou muito satisfeito com o pessoal, o resultado do pessoal, todo mundo que fez realmente se superou, todo mundo conseguiu bater sua meta, todo mundo conseguiu dar o seu melhor e conseguiu o seu melhor tempo em prova de 21. Porque como eu digo a você, lá tem as subidas, tem, mas como tem a descida, o pessoal ganha muito. Eu digo isso por mim mesmo, né? Quando eu faço treino para lá, realmente o tempo é dar uma baixada boa, boa mesmo.
E é através desses exemplos que nos dá mais vontade e força de continuar. Porque quem gosta realmente da corrida de rua sabe como é você ver os exemplos, né, que a gente vê, as pessoas dizem que não consegue, de repente conseguir fazer uns 21 km, porque não é fácil, não. Para quem está começando, a gente sabe que é difícil. E eles conseguem no sacrifício, mesmo que no outro dia eles estão ligando, dizendo, eu estou quebrado aqui, você acabou comigo. Eu digo, eu não. Não, mas você está de parabéns. Então, assim, isso é que é gratificante. E a gente tem mais vontade a cada ano de fazer e fazer melhorar cada vez mais, aprender com os erros. E sempre ser um, assim, esses relatos aí é que nos deixa muito feliz, né? Por gostar da corrida, gostar do evento, participar.
Querer voltar,
querer,
né?
Querer voltar. Isso é muito importante para a gente.
Olha aí. Passou aqui no vídeo a minha chegada. Na chegada está o meu amigo Carlos Lamadriz. Carlos também é corredor. Corredor, locutor, é um maluco. Eu gosto mais dele. E dançarino também.
Rapaz,
eu conheci
esse mesmo locutor há 15 dias. Ele bateu a mão de cada atleta e deu um abraço pelo menos umas 200 vezes. Eu ativo pra caramba. E agora foi que quando eu vi ele, foi que eu me lembrei de onde eu vi Daniel. Lá na Friends Runners, dos 21. Agora que eu lembrei. Ele, o locutor, na chuva, e eu... Na minha cabeça, eu pensando, por que ele está com o microfone na chuva, bicho? Mas ele estava lá, abraçando, esticando a mão. Digo, 200 vezes isso, ou mais, é cansativo pra caramba. Haja energia. Ele estava lá esticando a mãozinha no teu vídeo para tu, Austin. Quero uma dessa também na caminhada. Chego correndo para disfarçar.
Ah, o Carlos é fantástico. O Carlos você vai encontrar ele na Gladination, ele tá nos principais eventos do interior, tá ganhando um espaço bacana pra caramba, é um cara super gente fina, humilde pra caramba, eu gosto mais de Carlos. Ele tava em Carpina, só que o palhaço não deixou ele na palhaço com ciúme dele, o palhaço do Pipi. Foi engraçado pra caramba.
Ah, era ele que perdeu o microfone, né?
É. O microfone
nunca mais voltou.
Ah, rapaz, o palhaço tomou o microfone do Carlos, eu ri que só o caramba. Aí o Carlos ficou. O Carlos ficou triste, disse, Carlos, bora correr comigo, Carlos. Aí o Carlos correu. Aí. Não, eu tô com uma dor aqui aí, assim, rapaz, é só 8 km. O que é 8 km pra quem tá lascado aí parado? Vamos embora, deixa o palhaço pra lá. E ele foi correr comigo a corrida de Reiter Carpina. É gente fina demais, cara. Então, vai ser legal. Eu acho que quem ainda não se inscreveu tem uma oportunidade danada de conhecer uma prova diferente. E, assim, das provas que eu participei no passado, eu participei de prova pra caramba. Os 21K Paixão entra no top 10 fácil de provas de que eu participei, que é bem diferente, cara. É bem diferente, é gostoso, é organizado, água gelada, hidratação, pontos de apoio, o pessoal da PRF prontamente ali organizando todo o percurso. É uma oportunidade de quem é de Recife conhecer os corredores do interior, é uma oportunidade dos corredores do interior também mostrar que tem evento legal, eventos bacanas acontecendo na região. Isso. Eu para mim, os 21K Paixão, as provas que o pessoal da Crazy organiza, não perde em nada com as provas que foram organizadas na capital, de estrutura, de organização, de entrega. Isso da entrega dos kits até ao evento final. Então, para quem ainda não fez a inscrição, ainda dá tempo lá no site do meu amigo Daniel Costa, no site da contime.com.br. Vou mostrar aqui novamente o kit, lembrando que, gente, entrega dos kits vai acontecer lá em Caruaru. Claro, existem as particularidades aí que o pessoal pode resolver diretamente com a organização, mas lembrando que tem uma informação ali, ó, 1 quilo de alimento não é doação, né, Roberto?
Isso, a gente sempre procura também, em todas as corridas, a gente fazer uma ação social, né? A gente sempre pede 1 quilo de alimento para a gente ajudar as instituições, tanto aqui da região como até de fora. Na do Crazy, a gente conseguiu arrecadar 1,5 toneladas. E enviamos para o Sertão, foi? Para uma instituição lá que cuida de famílias carentes, lá no Sertão. Sertânia. Foi Sertânia.
Aproveitando, fala da mudança que vai ter do local da chegada, né? Se você confirmou já.
O ano passado, a chegada, ela tinha que fazer a volta na... Ela atravessava a BR, no caso, né? Você estava na mão, depois tinha que fazer uma volta. Aí, no caso, pegava carro que vinha do outro lado, né? Aí a PRF pediu para a gente terminar na mão. Aí esse ano a gente vai terminar na mão, em frente à estátua que tem, só que numa fazenda. Numa fazenda particular que tem. É logo na margem da BR mesmo. Mas aí, no caso, vai terminar na mão mesmo. Não vai ser necessário atravessar a BR para chegar do outro lado, no caso. Na mão mesmo que você for, você já chega.
Aí vai dava até uma voltinha também. Antes, né? Como se fosse uma rotatória, né?
Isso, tinha uma rotatória.
Uma quebradinha. Aí isso, agora é só uma linha reta.
Uma linha reta. Aí é melhor também, até para segurança dos corredores também é melhor, né?
Fica ainda mais seguro.
Verdade.
Lidiane, você esteve com a gente em 2 edições da corrida Crazy, a Foco Radical.
Eu tive, e essa daí realmente eu não acordei muito legal. Eu acho que estava chovendo em Recife, por isso que eu não fui. Eu já estava muito gripada, o Austin foi com dengue, a gente vai na emoção. Mas eu estou com o site aberto aqui. Acabei de perguntar ao Austin, tem um cupom para mim? Para eu fazer minha inscrição para... Dessa vez eu vou, agora para caminhada. Para quem tem problema de se perder, que corre rápido, é uma linha reta, largou, vai.
Vai ter pessoa indicando também onde é a chegada. Vai ter staff indicando.
Acho que nem precisa, vai.
Não tem como, não tem como se perder nessa corrida.
É uma linha reta.
Vai.
Indiana, a gente vai chegando quase ao fim de mais um episódio do podcast Papo Corrida. Eu fico feliz que eu vou te ver lá caminhando. Eu espero não precisar te rebocar.
Tava esperando tu voltar para dizer ao pessoal que o Austin é muito fã do Crazy Runners. Ele sempre elogiou bastante. É a melhor corrida, é um grupo muito legal, é um grupo que sempre adere aos eventos, eles são muito bacanas. Ele é um fã de vocês.
Mas o amor aqui é mútuo, a gente também é a mesma coisa com ele, é recíproco.
Não é pala de live, não, ele realmente elogia bastante, ele realmente chamou para esse evento. Não, se eu não me engano, tu foi para o aniversário da Crazy também, né?
Eu não fui no ano passado,
por alguma coisa em março,
porque
no dia, né?
Eu tinha acertado já com o Pepe da Gladination, tanto que o Daniel também não foi para Gladination, não, para a Corderun, porque ele já tinha acertado aqui pro pessoal da Crazy. E a corrida, se não me engano, foi uma corrida adiada, né, Roberto? É. Deu um trabalho essa corrida, né, velho? Porque
foi adiada duas vezes.
Deu pandemia, né? Ficou 2 anos parado.
Nossa senhora, essa corrida foi uma das corridas que mais sofreram, porque ela foi uma adiada uma semana antes.
Um domingo
uma
antes.
Uma semana fechou antes. Ela foi uma das corridas que não aconteceram.
Mas graças a Deus, quando a gente entregou...
Entregou ela redondinha, graças a Deus.
Entregou ela redondinha. Foi um sucesso enorme, maravilhoso, maravilhoso. A gente não tinha como vender mais kits, né? Os kits já estavam vendidos. Pessoas que não puderam participar, a gente fez um trabalho de ligar para essas pessoas todas, para ver se elas realmente iam participar, se ela tinha interesse de repassar o kit.
Quem não ia participar.
Quem não ia participar. A gente ligou para 1.600 pessoas.
Sério?
Sério. A gente teve esse trabalho para reajustar a corrida e querer que as pessoas participassem, né? E tinha muita gente querendo participar.
Mas não tinha mais...
A gente não tinha como vender, porque os kits já estavam todos vendidos.
Vendidos há 2 anos.
E a gente conseguiu ainda uns repasses, e a corrida foi um sucesso, muito linda, linda, linda mesmo, muito emocionante, muita gente muito feliz, porque foi uma das primeiras corridas, né? Assim, depois que
reabriu, né?
Que reabriu os eventos de corrida de rua. E foi uma corrida muito emocionante, muito linda.
Inclusive,
se não me engano, foi a primeira que aconteceu na cidade, não foi?
É isso, o Crazy abriu o calendário pós-pandemia de corrida de Caruaru, né?
Foi.
Aí o Osho, uma corrida cheia, viu?
Foi cheia. O Osho, assim, você já está informado, viu, para a próxima, viu? 23 de julho.
Com certeza.
23 de julho.
Eita, a gente está anunciando aqui em primeira mão.
Anunciando em primeira mão, 23 de julho.
O calendário.
Já tem ideia de quando vai abrir inscrições? Depois do 21 café,
já deve estar abrindo.
A gente não tinha nem falado ainda, nem divulgado, porque a gente estava ainda articulando as coisas direitinho.
Mas desses 15 dias a gente deve estar abrindo. A da quarta edição, né? Quarta edição da Corrida Crazy Runners.
Isso. Primeiro ano foi treino.
Foi. Segundo ano foi no pódio. Terceiro foi na estação e terceiro vai ser na estação de novo.
A segunda edição estava lá, tem vídeo no canal, foram meu amigo Washington aqui conosco, ele que foi o campeão da última edição, ele está aqui ao vivo. Boa noite, meu xará, ganhei ela no passado, muito bem organizada, parabéns, Crazy Runners, ele que também é um crazyano aí de carteirinhas, ele está sempre nas corridas, quando ele está ganhando, na geral, ele está sempre figurando nas faixas, e nesse ano ele botou para torar, meu velho, botou para torar.
Eu gosto do meu garoto.
Ele um sabe abraço, que minha torcida hoje. Dele. Ele sabe que minha torcida dele. Gente, a gente vai chegando ao fim aqui de mais um episódio. E eu tenho que agradecer essa turma que estava aqui conosco, que esteve aqui conosco ao vivo. Agradecer também aqui o Edinho Saúde. Ele que já está garantindo aqui que vai ter cuscuz com rabada no final. Vou cobrar, viu, Edinho? Vou cobrar. Sabe que eu não perco nada. O pessoal aqui, ó, Corrida Caruaru, não sei quem é, mas ele está aqui bem animado. A Jordânia dizendo que Roberto e Rodo são os melhores administradores, deixar aqui registrado. E Pedro Marinho dizendo aqui da descida inicia a partir do quilômetro 12. Maravilha. Romualdo dizendo aqui, Romualdo Xangrande dizendo que vai para mais uma meia maratona da paixão. E bastante gente aqui que participou.
Melhor comentário foi o de Pedro. Vocês dizendo que era só 4 quilômetros de descida, na verdade são 9, né? Chega, deu um... Se começa ao quilômetro 12, para mim foi o melhor comentário. Chega, deu uma alegria agora. Peguei até meu código de barra.
Ah, sei não, meu Deus.
Não, vocês disseram que eram 4. Ele me deu mais 5. Poxa.
Pode ficar na conta dele.
Na conta dele ainda tem isso, é. Mas bora.
Nós três.
Mas bora.
Porque nós dois em nove.
É uma linha reta, Washington. Só vai.
É, só vai.
Lembrando que meu... Lembrando que o Pedro, ele só tá lá fotografando, viu? Ele pode errar aí as contagens.
Vocês não disseram que ele era atleta?
Ele é atleta, mas ele é tão atleta como você, mais fotográfico do que corre. Então,
ele já foi atleta, hoje em dia também tá mais ou menos.
Ah, então tamo junto, Pedro.
Ele já correu uma maratona de Caruaru.
Pedro, digamos que é um alidiano, mais fotográfico do que corre. Então,
tamo junto, Pedro. Não acreditam na gente, mas a gente tem potencial.
Lidiane, suas considerações finais. A gente que vai chegando ao fim de mais um episódio ao vivo do podcast Papo Corrida. E eu tô feliz demais de saber que você vai lá caminhar e não tirar foto.
Vou caminhar. Vai pagar minhas promessas, né? Por um ano melhor, já que o ano começou agora, né, Washington? Começa em abril, no calendário de Washington. A primeira meia maratona. E agradecer a vocês por terem vindo para cá. Um prazer conhecer todos vocês. E espero todo mundo em Recife, já que o Crazy Runner sempre vem para Recife. Vamos embora para Caruaru, né?
É, meu velho. Lembrando que tem umas comidas boas no meio da estrada, encruzilhada. Eu já parei para tomar um café. Meu amigo, aquele café encruzilhada. Beltrão, vamos embora, Beltrão. Agradecer aqui também ao meu amigo Daniel Costa, da Contime. Ele que vai estar conosco lá. Vou ver bastante vezes, ainda vou ver muitas vezes aqui o nosso amigo Daniel. Eu não estive lá na corrida do pessoal da Friends Runners, mas ele estava com a Lidiane, mas eu vou ver ele em Caruaru, vou ver ele em Carpini, vou ver aonde ele quiser que eu vá também, viu? Se der para ir lá pro lado de Maceió, a gente aparece, marca gol, filma aí, ainda faz um... Toma um cafezinho.
Você está precisando, vir fazer uma cobertura aqui em Maceió, né? Vou trazer um convite aí para você. Deixa eu vir uma prova grande boa aqui.
Complicado. Mas, cara, muito obrigado, velho. A gente vai se ver muito ainda esse ano.
Abraço aí a todos.
Ah, fantástico. E agradecer também ao pessoal da Crazy Runners que esteve aqui em peso ao vivo conosco. E também agradecer ao meu amigo Roberto e a dona Rose que esteve aqui conosco, trocando figurinhas, falando sobre a prova, aguçando a curiosidade de quem não conhece. É, e outras coisitas mais aqui. Fantástico. Muito obrigado, pessoal. E sejam bem-vindos sempre.
Nós que agradecemos, né? Esperando vocês chegando aqui para fazer a festa junto com a gente.
É, nós que agradecemos muito o convite. E tá aí, né? Vamos cuidar, que tá, as inscrições já estão encerrando, minha gente. Quem não se inscreveu ainda, se inscrevam. Vocês vão participar do evento, vão gostar. Tenho certeza que vocês não vão se arrepender. É um evento muito bom, muito gostoso, percurso muito bom. Vai ter umas modificaçõezinhas esse ano, mas é tudo para melhorar e vocês vão gostar bastante. Cuidem fazer as inscrições. Agradecer o pessoal do Crazy que está com a gente aqui, que estava aqui com a gente, acompanhou nossa live. Muito obrigada a todos.
Ah, fantástico. Eu agradeço demais. Lembrando que as inscrições ainda estão acontecendo lá no site da contime.com.br. Não vacila, porque já está chegando ao fim. E o kit bacana, como vocês podem ver aí, eu vou mostrar mais uma vez aqui para quem não viu ainda. Medalha bonita pra caramba, o kit fantástico para quem... Dos corredores aí que são coelhos, que estão aí atrás na faixa etária ou na classificação geral, um troféu incrível, que bonito e bem feito, com aço fundido, e a coisa toda aí bonitinha. Para quem quer ostentar na sala esse troféu aí, ó, a oportunidade é essa. Dia 7 de abril de 2023, sexta-feira da Paixão, largada para os corredores às 5 horas da manhã, para os caminhantes às 4. Largada próxima a Ferreira Costa, em Caruaru, chegada no Lampião, no distrito de Cachoeira Seca. E se você quiser, se você for um maluco aí, como tem outros malucos, você pode ir até Fazenda Nova e ver a estação lá de Jesus Cristo, que já fica por lá. E se você quiser voltar correndo também, é problema seu, que só vou correr. Fantástico. A gente vai ficando por aqui, pessoal. Um beijo, um abraço e até mais. Tchau. Fique com Deus.
Tchau.